jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, que promete, pelo que eu ouvi aqui nos bastidores, promete. Estamos todos aqui. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, você sabe, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp. Bacana, você tem espaço lá para comentar. Áudio, imagem, é bacana. O canal no YouTube, todo o programa ao vivo para você. Também pelo nosso portal, www.jovempan.com.br. Esse é o nosso portal. Logo na capa você encontra lá, Esporte em Discussão ao vivo. Clicou, pumba, estamos aqui, abertos para você, com imagem e com áudio. Você pode continuar mandando para cá o seu vídeo pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar pelo WhatsApp, 931-170-620. 931-170-620 é o nosso WhatsApp. Você manda lá o seu videozinho com a sua pergunta, com o seu comentário. É bom ter você ao nosso lado. E o telefone, sempre bombando, 28709707, 28709707, 28709707. Prefixo de São Paulo é 11 e você pode ligar para cá e também participar. 28709707. Estamos todos aqui com o nosso Mauro Betten, o seu home office também, que bacana, trouxe o secretário.
Isso é um trailer.
É um negócio espetacular. É um escritório, como é que é? Itinerante. Bacana. Vamos até tirar a papelada daqui, porque a imagem mostra, é uma esculhambação. E estamos, então, deixando tudo bonitinho. É, bacana.
Eu e o Bruno estamos usando, na verdade, os três estão sendo utilizados pelo Mauro Betten.
Dois do estúdio e um que ele traz, porque pode falhado, tá aí.
Exato.
É uma coisa espetacular. Então,
fora o smartphone também, que ele tá usando.
Ele pula de paraquedas com 8 paraquedas.
Exato.
Não tem a chance de pumba nada. Não, nenhuma chance.
Sem chance.
Mauro Betten, o nosso José Manuel de Barros, Bruno Prado, Beto Saad, o nosso Fred Júnior, Flávio Prado e o Márcio Espímpolo concedem nesse momento uma entrevista para a RAI. E dentro de instantes.
É que vai ter corrida esse final de semana na Malásia, ele está treinando.
Está fazendo uma matéria para nós aí e já estará conosco aqui. Bom, estamos todos aqui, a gente tem muita coisa para falar. Vamos começar com aquele jogo que tivemos ontem, mais cedo, o jogo do Santos. Santos enfrentando o Internacional, com pouco público na Vila Belmiro. Ganhou, mas a exemplo de todos os demais jogos. Tá tudo aberto, acho que é isso.
Tá.
Vocês vão falar sobre o jogo do Santos, Bruno? Quero ouvir.
Tá aberto. Poderia já ter sido liquidado. Acho que o Santos perdeu uma ótima chance ontem de liquidar o confronto com o Internacional. Principalmente no segundo tempo, abriu 2-0, tinha a possibilidade de pelo menos manter o 2-0, mas até poderia ter feito mais gols, tomou um gol na bola parada e aí o confronto fica ainda com essa possibilidade de virada do Internacional. Mas o Santos ontem, no primeiro tempo, não foi bem, cresceu na segunda etapa, né? Falta ao Santos, aí é um problema do elenco, uma reposição à altura dos que saem, né? Ontem não tinha Ricardo Oliveira, não tinha Vitor Bueno, já há um bom tempo não tem o Gabriel negociado, e o Santos não tem jogadores à altura para repor. Então o Santos às vezes não consegue transformar o domínio que ele tem dos jogos em oportunidades, em chance, por falta de uma qualidade maior dos seus jogadores, né? A reposição mais gritante, né? A diferença mais gritante entre o titular e reserva é na posição de centroavante, né? Que o Ricardo Oliveira é um jogador de alto nível e quando ele sai, Rodrigão e Joel é duro de aguentar. Então aí o Santos sofre muito. Ontem perdeu a chance de acabar com o confronto com o Inter. O Inter deu um chute no gol no segundo tempo e fez o gol. Procurou só se defender e o Santos perdeu algumas oportunidades de ter feito pelo menos mais um golzinho.
Legal. E o José Manuel de Barros?
Vanderlei, uma finalização do Inter e um castigo, que parece até pesado demais para o Santos. Mas ele cometeu o erro exatamente de quando fez 2-0, ao invés de buscar o terceiro gol, ele resolveu fazer aquela administração. Vamos com calma para não tomar um gol. E vamos continuar tentando, se possível, vamos buscar a marcação do nosso terceiro gol para liquidar. Efetivamente, ele perdeu a oportunidade de matar o confronto, mas dizendo isso, a gente está esquecendo um pouco do que houve no primeiro tempo. Um Santos que não jogou nada bem, com o Rodrigão péssimo, com o Copete muito aquém, um Santos que tentava, mas não conseguia também finalização. O Inter tentando chutar de longe, mas também muito mal. Acho que o 0-0 dá quase para dizer que foi a nota do jogo no primeiro tempo. Segundo tempo, não. Efetivamente, o Santos teve a chance de matar o confronto e foi castigado por uma única bola quando resolveu administrar o resultado. Mas acho que ele leva o favoritismo, apesar do Inter passar com 1-0, por exemplo, jogando em casa, acho que não faz. Faltam ainda 20 dias, né? Muita coisa pode acontecer, mas que o Santos ainda leva o favorito para a vaga, para a próxima fase. E como você bem colocou, pouco mais de 6 mil torcedores. Num jogo tão importante da Copa do Brasil, tão decisivo, não tem explicação. Bom, já, né, não tem explicação, bom, tá, né, Flávio?
Obrigado.
Bom, já o que? O público? O tanto que eu falei.
E você, Flávio Prado?
Rito, continua, né, aí, Zé.
Ele fica me gostando.
Você
não se sente assim, invadido. Ele te atropelou para me cortar.
Seguramente você devia ter terminado.
Claro que já. Mas não precisava dele demais, te atropelar pra me cortar.
Põe a bomba nele. Ele começa a falar, só a bomba.
Ele se sentiu incomodado.
Aí. Nossa, eu tô achando... bomba, pô.
Hoje ele tá quase Fred Krueger lá.
E aí?
Né? Não tá tanto igual outro dia, mas tá quase, hein?
E aí? Os caras me abalam psicologicamente.
Não, mas...
O Santos realmente teve um jogo tranquilo, poderia ter feito coisa melhor, mas acabou.
Acabou
a bomba, metendo a bomba em mim, eles põem a bomba. Mas acabou vacilando e cedeu esse gol por estar em aberto a
essa
programação.
Essa foi o comentário mais relâmpago do mundo.
Ô, Vanderlei, boa tarde a você e aos craques da Jovem Pan. Ontem nós fizemos o jogo do Santos.
Tarde.
E tudo, acho que, de maneira geral, o Bruno e o Zé Manuel, eles sintetizaram aí o que de fato aconteceu dentro
Obrigado
do campo.
Obrigado pelo sintetizar. O Flávio que não me compreende.
É verdade.
Ele não me entende.
Não, eu juntei os dois. Imagina só que foi uma síntese absolutamente genial.
Muito obrigado.
O Santos jogou um futebol suficiente. Claro que os dois desfalques fizeram muita falta. E principalmente
o Ricardo Oliveira,
por quê? Porque o Rodrigão é muito ruim, tá fora de peso, tá fora de forma, não conseguiu concluir, e o Zé Manuel no intervalo disse, acho que o técnico, o Dorival Júnior, deve ter conversado com o Rodrigão, porque ele voltou, e nós imaginávamos que o Joel poderia ser aproveitado, o Joel foi aproveitado nos últimos minutos do jogo. Mas o que eu queria dizer, Vanderlei, é exatamente essa questão do público. Nós tivemos pouco mais de 6 mil pessoas, um faturamento bruto de R$300 mil. Santos é uma cidade que tem pouco mais de 419 mil habitantes e São Paulo, a capital, tem 11 milhões de habitantes. Evidentemente que quando o torcedor do Santos, que mora em Santos, e nada contra, hein, você morador de Santos, muito ao contrário, eu amo a cidade de Santos, adoro a cidade, falo que é a Miami do estado de São Paulo, porque é uma cidade extraordinária, mas não há renovação de público. E ontem, se esse jogo viesse para o Pacaembu, nós poderíamos ter, além de um público maior, a presença do São Paulino. São Paulo não está disputando a Copa do Brasil. As pessoas, os torcedores do Inter que moram em São Paulo e que trabalham, os gaúchos que moram em São Paulo. Então a gente poderia ter sim um público de 10, 20 ou 30 mil, porque é um jogo absolutamente interessante de assistir. Então, eu acho que a diretoria do Santos, ela tem que rever realmente, principalmente numa depressão econômica em que vive o país, de mudar alguns jogos aqui para a capital. Porque é fundamental que essa torcida santista que vive na capital e na Grande São Paulo tenha o privilégio de assistir esse fantástico time do Santos.
Bom, isso a gente fala, todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, fala há muito tempo. É. Mas... a diretoria do Santos que tem que decidir isso. Eu acho que tem compromissos com camarotes, tem compromissos...
É fácil, não, é só transferir para cá.
Então, mas eu acho que tem compromissos com camarotes, deve ter compromissos com algum tipo de anunciante. Tudo isso a gente compreende, porque são coisas que as diretorias fazem comercialmente. Tudo bem, mas poderia sim aumentar a frequência de jogos para São Paulo. Sem dúvida, olha, deu certo, felizmente eles acertaram, foi um momento de luz, os dois presidentes, o presidente Leco, o presidente Modesto, Roma, fazendo o clássico em São Paulo, fizeram no primeiro turno e vão fazer no segundo turno com o mando do Santos. Ainda bem que chegaram, perdão, comando do São Paulo, é isso, né, mano? Comando do São Paulo. De qualquer maneira, foi uma grande sacada. Vão jogar o clássico aqui em São Paulo, bacana, no estádio Paulo Machado de Carvalho, os dois concordaram. Mas é isso, um clássico brasileiro, Santos Internacional, com pouco mais de 6 mil pessoas. E eu falava ontem que perguntei ao Bruno, né? Num dos últimos jogos, ou talvez até o último jogo do Neymar na Vila, com mais de 6 mil pessoas. Estão falando do Neymar.
Verdade,
hein?
Verdade.
Do Neymar. Ô, louco. Não
verdade,
dá,
não. Delei, só para destacar que havia pelo menos 1.000 torcedores do Inter de Porto Alegre.
Então.
Ou seja, o número de santistas presentes foi muito pequeno.
Não era joguinho. Verdade.
Claro que não.
Mauro Betti, quero ouvi-lo também. O Santos venceu, mas o jogo, como todos os outros, está sobre a mesa.
Está sobre a mesa pelo placar, pela matemática, mas pela diferença entre as equipes. Ainda que o Santos não venha jogando bem, sentiu muita ausência do Ricardo Oliveira ontem, de novo do Vitor Bueno. O Jean Mota, que era a melhor opção, muito melhor que o Vecchio para substituir, que já atuou pelo Fortaleza. Até o Renato errou passes, Thiago Maia, enfim, não foi uma grande partida do Santos. Mas mesmo jogando um pouquinho de bola com o Rodrigão e Copete, que jogaram pior do que todos na primeira etapa, os dois fizeram com menos de 10 minutos, 2-0. Placar que era normal até o Serras fazer um belíssimo gol na única jogada mais ou menos do Inter, na cobrança de falta rasante do Vitinho, e deixar o jogo em aberto. Mas insisto, para o Internacional não vale a pena continuar na Copa do Brasil. É fundamental deixar de lado a competição e tentar o foco, uma coisa que parece cada vez mais difícil, que é a permanência da equipe na Série A. Então tem que esquecer a Copa do Brasil, e mesmo não sendo o melhor ideal para a equipe, o resultado ideal para a equipe santista, pelo momento terrível do Internacional, ainda que a decisão seja no Sul, no Beira-Rio, o Santos é muito favorito.
E o Fred Júnior?
O jogo fica em aberto no Beira-Rio, mas o Santos chega com um empate, por enquanto, como resultado que pode levá-lo à fase semifinal da competição. O Internacional tem jogos complicados até o dia 19, vai enfrentar o Figueirense, que briga direto para fugir do rebaixamento. O Internacional está a 4 pontos do Figueirense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Vai pegar o Coritiba, pega o Botafogo, pega o Flamengo e está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a sequência do Internacional não é nada fácil. Não duvido não, viu, Vanderlei, que no jogo contra o Santos, esse jogo da volta no Beira-Rio, mais uma vez o Internacional opte até por um time misto. Em virtude da pontuação que tem o Internacional no Brasileiro, é muito difícil ainda tirar 4 pontos para aquele time que está primeiro fora da zona do rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. O Santos sentiu a falta do Ricardo Oliveira, o Vitor Bueno sentiu também a falta desse jogador, que é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, e pelas ausências desses dois jogadores, foi um bom resultado, fazer 2-1 em cima do Internacional na Vila Belmiro, num jogo de mata-mata, eu acho um bom resultado. O Santos já mostrou que tem condições de fazer um bom resultado no Beira-Rio, se não fosse aquela expulsão do Lucas Lima, aquele jogo contra o Internacional deveria ter um outro caminho do que teve naquela vitória do time gaúcho sobre o Santos.
Legal. E o nosso Márcio Espípulo?
Esse gol que as equipes tomam em casa, né, Vanderlei? É horrível porque ele custa caro, né? Ele custa caro, ainda mais quando elas não jogam completas fora de casa. O Internacional faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai muito mal jogando no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também é um Cruzeiro de altos e baixos, mas que melhorou muito com o Mano Menezes, mas que nesse tipo de torneio mata-mata, o Palmeiras é o melhor exemplo com o Filipão naquele ano, que estava lá embaixo, né? E conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Então é um torneio que mesmo você estando no buraco, você pode eliminar quem é melhor que você, quem está melhor que você em outra competição. Esse golzinho pode custar caro para o Santos. É complicado. 1-0 é um placar que pode acontecer. No outro jogo, você tá certo que pode jogar em cima do adversário e fazer um gol e obrigar o adversário a fazer três é, pra...
Tudo pode acontecer.
É, não, mas é difícil, Vanderlei, sabe? O certo é você não tomar gol, mas é complicado. É o mundo ideal, não sei, sabe? É complicado. Acho que o Santos passa porque é mais time que o Internacional. Acho que o Santos tem mais time que o Internacional. E o Ricardo Oliveira vai jogar na partida da volta, né?
Isso já é uma...
É, segundo o Nilson, é 50%.
Até o Vitor Bueno a possibilidade de jogar essa partida.
Segundo o Nilson, o Ricardo Oliveira é 50%. E o Renato, segundo o Nilson, é meio time? Entendo eu que, se o Ricardo é 50% e o Renato é meio time, 50%. Então não precisa escalar 9 jogadores. Ricardo 50, Renato meio time mais 50 são 100%.
Só põe ao...
Como é que você fala na ausência da
só põe os dois jogadores.
De não citar.
Não precisa colocar ausente. Mais ninguém. Mas...
Não. Esculhamba, mete a boca. Não aproveita, aproveita.
Se um é 50 e o outro é meio time, são 100%.
Aproveita que ele tem a voz potente.
Não, se ele tiver
joga aqui, gol a gol.
Não cito, porque ele já se... ontem ele pediu direito de resposta. Não,
xinga ele, aproveita.
Não, ontem ele pediu direito de resposta porque nós elogiamos a prefeita de Roma, que teve...
novo ele falou nisso?
É, disse que não, tá. Mas é, já é um consenso, o povo
e ontem quis parar o táxi para comprar um carregador, Vanderlei, aí descobriu no meio do caminho que você despluga o cabo e vira USB e você põe.
Ah, essa foi demais.
Do carro.
Essa é demais.
Né? Aí foi...
Não sabia da utilidade do cabo USB em um mas veículo.
Foi achincalhado o caminho inteiro, aí ficou depois dando discurso. Não, que vocês vão chegar.
É, mas o Fausto me contou que a internet não chegou por lá ainda. Então, vamos a 28709707. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Tadeu do Jabaquara.
Fala, Tadeu.
É, Vanderlei, ontem você, no fim de jogo, disse que o ouvinte, com o passar do tempo, vai se tornando íntimo do seu repórter, do seu comentarista. Você tem um momento marcante na minha vida, e creio que na sua também, que foi lá em Paris, né, no estádio de Paris, antes do jogo Brasil e França, que o Ayrton Senna ia dar o pontapé inicial e deu o pontapé inicial do jogo, e você o entrevistou depois. E você mencionou as duas primeiras corridas que ele não tinha ido bem, e ele disse assim: o campeonato vai começar agora em Imola. É isso aí, Vanderlei. São coisas marcantes do seu ouvinte com o seu repórter de campo. Tchau, um abraço.
Obrigado pela lembrança. Muito obrigado. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Luiz Santo André.
Opa, diga, Luiz, qual é a sua mensagem?
Ô, querido, ontem o Mano Menezes sentiu na pele. Quando ele estava do outro lado, não tinha problema, né? Agora ele sentiu na pele. Agora, há 1.250 anos, o Corinthians tem sido ajudado pela arbitragem. É grande verdade. Um abraço.
Um abração para você. Nós vamos falar desse jogo, claro. Vamos falar do Santos, todo mundo já falou?
Não é verdade, é 1118 só.
Você tem essa sensação que o Corinthians é ajudado e aí os ouvintes ficam batendo no Corinthians.
Tem que bater no Flávio Prado.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Marcelo aqui de Perdizes.
Diga, Marcelo.
É só para entender, o Beto Saad, brilhante, inclusive, sou muito fã dele, ele disse que Santos é parecido ou igual a Miami?
É, eu disse que Santos, para mim... É a Miami do estado de São Paulo.
Ah, tá certo. Não, só para entender. Pensei que eu tivesse...
Obrigado pelo carinho. Também sou seu fã.
O carinho é recíproco. Muito obrigado e um bom trabalho.
Obrigado. Pronto, então Miami e Santos são espetaculares. Pronto. Ah, não tem briga. Não tem discussão. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
É o Jorge de Vinhedo.
Quem? Não tá legal, né? Alô, boa tarde.
Vanderlei Nogueira, Ronaldo Estefani, tudo bem?
Diga.
Eu queria que depois vocês comentassem a mesa aí sobre as declarações aí após o jogo do Mano Menezes, tá bom?
Tá bom, daqui a pouquinho nós vamos falar, estamos falar todos aqui.
Já falamos desde ontem.
Parabéns, Ronaldo.
Várias vezes, mas a gente vai falar, é um assunto importante para saber se vocês concordam, os ouvintes concordam com o que o professor Mano Menezes falou ontem. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.
Muito bem, companheiros. Seguimos e vamos falar do jogo do Palmeiras. Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre. Vitória do Grêmio, mas a exemplo dos outros. O jogo está aberto, mas vale uma avaliação daquilo que aconteceu, o Palmeiras, enfim, o Grêmio. Mauro Betting, queremos ouvi-lo. Mauro, só cuidado com os fios que você pode...
É verdade. Cuidado com o fio é uma característica minha. Eu infelizmente, sei. Não tomei.
Diga,
cuidado.
Mauro Betting.
Tento compensar o que falta na cabeça aqui pela mesa.
Se tem você no Jornal da Manhã.
Por favor, vamos ver. Não, de é repente que eu disse será que você direito estava, de resposta.
Que você estava indignado com o Flamengo tendo, teoricamente, entregado o jogo e o Palmeiras deveria fazer o mesmo.
Eu jamais pensei isso.
Eu falei só 10 iniciais.
Não, jamais falei Betting, isso. Claro. Talvez pudesse ter pensado, diferente.
Não, pensado não, urrado, seu horror.
Tomara que o Flamengo não tenha feito isso. Muita gente acha isso que o Flávio acabou de falar.
Eu não acho, ele jogou
foi isso, não. Ele jogou sem.
Tomara que não tenha feito isso.
Jogou sem 6 titulares. Mas um elenco de qualidade em casa contra o Palestino.
O Mauro.
Ele não entregou a rapadura.
Então, não entregou, mas perdeu. Então, mas aí é o seguinte: é uma maneira.
Foi cheirinho de eliminação.
Pra que você tem que ter um elenco grande? Você
exatamente para isso.
Para esses momentos. Participa de uma competição que não é a competição espetacular e tal, mas com o seu. Para movimentar o seu.
Aí você ganha uma competição. Você ganha a competição internacional, garante já a vaga para a Libertadores, que o Flamengo irá garantir. E inclusive garante um torneio, aquela recopa com o campeão da própria Libertadores, que é um dinheiro a mais, uma exposição internacional a mais. Não era o caso, mas o Flamengo imaginou que ia passar com um time misto, e não passou.
O que é mais feio, perder do Palestino ou entregar o jogo, hein? Porque, olha...
Perdeu horroroso. Mas vai aprender com a derrota. O Flamengo, evidentemente, vai aprender com a derrota.
Pode perder do Palestino.
Como o Palmeiras também não tá tão focado como tá o Grêmio. A gente falou antes de a bola rolar, e é sabido e é assumido pelo Renato, pelo Valdir Espinosa, pela direção do Grêmio. O Grêmio precisa muito de um título nacional. O último foi justamente o tetra da Copa do Brasil, com o Tite dirigindo o Grêmio contra o Corinthians, Luxemburgo, aquela vitória espetacular no Morumbi por 3-1 em 2001, e lá pra cá o Grêmio não ganhou mais nada em nível nacional e, claro, internacional também. Ou no caso do Grêmio, em nível continental, melhor falar do que nível internacional para o Grêmio. Mas enfim, e ontem ele mereceu vencer. Foi a melhor partida com o Renato, não foi das melhores partidas do Palmeiras, que até começou melhor. O jogo estava equilibrado, tomou 1-0, tomou o segundo gol. Dá para discutir a posição do Jeromel, mas aquele impedimento se houve tecnológico. Na segunda etapa, teve o pênalti no Gabriel Jesus, bem cobrado pelo Zé Roberto. Palmeiras deu uma equilibrada, mas é absolutamente normal. É sempre muito difícil enfrentar um Grêmio focado e com mudanças táticas. O Ramiro entrou muito bem e fez um golaço, e o Palmeiras não foi tão feliz assim. O Cuca até melhorou um pouquinho a equipe na segunda etapa, uma formação mais ofensiva, mas de modo geral, placar absolutamente normal, natural. E se o Palmeiras não conseguir devolver na volta, normal. É muito mais importante para o Palmeiras tentar o N Campeonato Brasileiro do que o tetra da Copa do Brasil.
Aí. Palmeiras que já é campeão mundial desde 1951. Oh. Diga, meu caro Fred
Júnior. O Madrid. O José Alberto fez ressurgir
também
para chegar à fase semifinal da Copa do Brasil. Acho que um 2-0 seria muito difícil.
O Palmeiras inferno.
Repetir.
Fez muito bem.
Tirando o inferno à parte aí, Vanderlei, então achei que o 2-0 do Grêmio seria muito difícil o Palmeiras reverter, jogando na arena, mesmo o Palmeiras forte, jogando no seu estádio, fazendo esse um golzinho, deixa o Palmeiras vivo, com chances. A informação que o Palmeiras não deve colocar time misto ainda na fase quarta de final, se precisar na semifinal, porque acredito que ainda na quartas de final mesmo, demorando praticamente 20 dias, ainda não estará nada decidido no Campeonato Brasileiro. Mas é uma hipótese ainda, tem que esperar o que vai acontecer nesses próximos 4 jogos do Brasileirão para saber se realmente o que eles estão estudando, planejando, vai acontecer. Então se espera, a expectativa é exatamente do Palmeiras forte contra o Grêmio, tentando a vaga para a semifinal. Foi uma derrota, são 10 jogos sem perder no Brasileiro, chegou uma derrota agora diante do Grêmio, mas algo que não foi nada de anormal. O Palmeiras parece mesmo mais focado no Brasileiro do que na Copa do Brasil, mesmo assim segue vivo na competição.
Tá tendo algum problema? Cuca, Rafael Marques, alguma coisa
assim? Não, teve discussão de jogo. O Cuca realmente demorou no sábado contra o Coritiba, demorou mais do que o normal para conceder uma entrevista coletiva após uma vitória, ainda mais depois que venceu, né? Quando derrota, perde, demora um pouco mais. Teve uma discussão normal de vestiário, foi tudo encerrado ali no vestiário e segue o jogo. O pessoal está todo mundo focado para chegar até o final do ano para ser campeão brasileiro. Relação com o Cuca não é nada fácil, pelo menos o que se comenta em outros times, em outros clubes. É muito difícil, às vezes, a relação do Cuca com alguns jogadores, mas é algo que, segundo o Palmeiras, não vai atrapalhar na tentativa do título do brasileiro.
E se por acaso o time não tivesse na liderança, essa análise, não sua, claro, seria um pouquinho diferente das pessoas, né?
Eu acredito que sim.
Atrapalhando, não há mais uma palavra que o Beto Saad usa, não há mais conexão. entre, certo? Entre o grupo.
Mas se a gente lembrar, durante toda a campanha, então, o Cuca já teve atrito com o Barrios.
O problema é a bola entrar. A bola entrou, tá tudo certo.
Não, mas só lembrar que durante a competição já teve outros atritos aí, o Cuca com o elenco do Palmeiras, um exemplo, o caso do Lucas Barrios, que tá aí, continua como reserva do Palmeiras, trabalhando normalmente na equipe.
Atrito com o Lucas Barrios não é difícil ter, né? Porque o que ele tem mostrado dentro de campo, custo-benefício, né?
Também reserva, como o Barrios também teve o mesmo atrito aí.
Alguém tem que ser reserva,
deve,
né?
Ser fácil administrar.
Alguém tem que ser reserva. Desse, os caras são muito então, malas.
Pelo que ele...
O goleirada normalmente acho, né? É mala. Tem um monte de mala em volta. Todos eles se acham Messi. Então, qual é, pô?
Nenhum.
Lógico.
Nenhum. E um cara sozinho não pode ter essa missão. Não é um treinador sozinho, não. Por isso que você tem um departamento de futebol. Mas o Tite também. Mas o Tite não foi à toa que ele foi para a CBF e levou um monte de gente que estava com ele. Por quê? Para ajudar a administrar essa parada.
Às vezes atrapalha, né? O Luxemburgo levou 15 pro Real Madrid.
E um deles o derrubou também.
Saiu então, da China, o time tá voando. Essas nossas conversas, sabe? Cada vez eu chego mais a uma conclusão. Não tem nenhum prato pronto.
Não tem.
Não tem nenhum
prato pronto. Depende do paladar da pessoa.
É isso.
E não existe uma receita para o time ser campeão toda vez. Um é campeão de um jeito, outro de outro.
É a bola.
Uns ganham brigando, outros ganham na paz e no amor. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre o negócio do Flamengo aí. Ele não entregou, não. Mas o que estão dizendo muito hoje é que essa história do time não ter casa e tem que ficar viajando, mesmo que seja para um lugar perto como o Cariacica, ali que é perto do Rio de Janeiro, diz que a questão física e de desgaste do time já está pesando muito.
Dos reservas também?
Mesmo dos reservas. Ah, tá. Mesmo dos reservas, dos reservas. Ontem ele utilizou titular, né? 3 ou 4 na partida de ontem, pelo menos de início. Mas há uma preocupação até para o jogo de amanhã. Né, já em relação à questão física, há jogadores titulares, que, segundo aquele
amanhã
acompanhamento científico.
Como sábado, né?
Depois de amanhã. É. Hoje é quinta ainda. Então, para o jogo de sábado é uma preocupação, que há muitos titulares que não jogaram ontem que estão apresentando já um desgaste considerável. E o Palmeiras, nessa questão aí, talvez ele possa até levar Brasileiro e Copa do Brasil. Uma coisa que, para o Flamengo, levar Brasileiro e Sul-Americana fosse pior. Mas eu não acho que ele entregou, não.
Sobre o Palmeiras, Bruno Prado.
Não, o Palmeiras, o gol do Zé Roberto foi importante para manter vivo, né? Depois, como o Fred falou, tem 3 semanas para ver o que vai fazer no jogo de volta. E eu acho que elenco você tem que usar mesmo. E se o Palmeiras achar que ele tem que trocar jogadores, ele troca, coloca outro time. E você pode ganhar com outro time. Acho que não tem uma diferença tão grande no caso do Palmeiras, de alguns titulares para alguns reservas. São poucos do time titular que não tem reposição à altura. O Gabriel Jesus, por exemplo. Acho que o Moisés faz muita falta. Os outros já dá para substituir mais tranquilamente. Então, se o Cuca achar que no jogo de volta ele deve segurar alguns jogadores, acho que ele deve fazer e mesmo assim tem chance de ganhar do Grêmio.
Da mesma maneira, o Flamengo, né?
Sim.
Com relação a usar outros jogadores. Ou então, você, diretoria do Flamengo, e do Palmeiras, chega à conclusão que você não precisa só paga e dorme. É. Entendeu? Quer dizer, na hora que você precisa, os caras vão lá. E pra que essa folha de pagamento é enorme?
Isso, tem que usar.
Não há necessidade. Você pode ter o seu time titular, aquele que você considera titular, mais 4 ou 5, mais meia dúzia de jogadores, que também ficam... E aí usa o pessoal da base, garoto, sei lá. Porque senão você tem 25 bons jogadores. Você usa 11. Aí você põe numa outra competição os outros 11 e é uma tragédia? Pra quê?
Eu também acho que se for pra não jogar nunca, põe o garoto. Lógico, pelo menos o garoto pode goleiro, crescer, desenvolver.
Igual goleiro reserva, né? Goleiro reserva. O cara tem que fazer um curso na China, paciência chinesa, porque fica goleiro reserva do Rogério Ceni, vai, que a gente brincava, Entendi. Todos nós aqui. Vários foram reservas.
O Rogério foi reserva do Zé de 2 anos. Mas
vários foram reservas.
O Rogério ficou Ceni. Mais tempo lá.
Mais tempo. O Rogério, a gente brincava aqui que ele jogava até fraturado, lembra? Tá fraturado? Vai jogar. E o cara fica lá o dia, 10 anos sentado no banco, nem quando o outro machuca, ele joga. Ou o cara é mais ou menos na linha da Maria Tereza de Calcutá, ou ele tá acomodado. Ele tem 38 anos de idade, não vai para novos voos, tá recebendo um bom salário, trabalha numa casa importante, ele fica lá. Se precisar, professor, tô aqui à disposição. Mas se ele tiver um pouquinho mais de pretensões, de aspirações...
Danilo Fernandes.
O cara não aguenta.
Ele preferiu sair do que permanecer...
Aqui no Brasil ainda tem um tabu sobre isso. Mas na Europa é muito normal usar um goleiro em cada competição. Claro, eu usaria tranquilamente. Até porque o cara. Né? Sim, o cara jogar. No caso do Corinthians, tem uma dúvida aí: quem tá melhor? Na minha opinião, o Walter está melhor. Mas é outra coisa. Eu acho que não teria problema nenhum usar um no brasileiro e outro na Copa do Brasil. É bem normal. Se tem dois bons goleiros, usa os dois. Não tem nenhum problema.
Sobre o Palmeiras, 28709707. 28709707. Márcio, você quer falar do Palmeiras? Palmeiras do professor Cuca. Diga, Márcio Espírito.
Acho que o Palmeiras passa. Pela qualidade do elenco, o Zé falou aí do Flamengo. Vanderlei, isso aí, cada um com seus problemas. Se ele entregou, se não entregou. A gente ouve todo ano isso aí. Ah, não vamos buscar uma vaga, principalmente quando envolve Sul-Americana. Não, vamos no mínimo atrás da vaga para a Copa Sul-Americana. Aí quando o time se classifica para a Sul-Americana do ano seguinte, empurram com a barriga, tratam, sabe, com menos...
Reclamam.
É lógico, não estão nem aí. O São Paulo, já lembra que o São Paulo, naquele episódio, quando tinha Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, ele disputava as duas, aquele jogo com o Bragantino no Morumbi, que ele saiu vencendo 1-0, depois tomou de 3 do Bragantino no Morumbi. Foi eliminado, e aí saiu com esse mesmo discurso. Ah, não, foi um jogo atípico no segundo tempo, o Bragantino achou 3 gols e tal. Aquilo lá também ficou cheirando mal, ninguém consegue explicar o que aconteceu com o São Paulo contra o fraco Bragantino, com todo respeito, o São Paulo foi eliminado, acabou ficando sem nada também. Então o Flamengo tá achando isso, e pode ficar sem nada também. Ele primeiro precisa tomar essa primeira colocação, que é do Palmeiras. Se fez isso para focar só no Campeonato Brasileiro, ele precisa combinar com o Palmeiras antes para o Palmeiras deixar ele ficar na primeira colocação. Algo que ainda não aconteceu, né? Ele precisa ganhar do São Paulo no sábado. O São Paulo tá mal, aí tá se arrastando e tal, mas não vai ser jogo fácil pro Flamengo, não. O Flamengo vai ter uma parada dura no sábado no Morumbi, na minha opinião. Então, mas não é a primeira vez que isso acontece, não. Outros clubes...
Sabe disso, tanto é que meteu reserva, mano.
Outros clubes já fizeram isso, de fazer corpo mole, não se dedica tanto assim para passar por um jogo ou outro. Mas em relação ao Palmeiras, acho que o Palmeiras passa. Não vai ser tão fácil assim, porque há possibilidade do turbinado Michael voltar, né? No jogo do dia 19, né? E ele voltando, a coisa engrossa um pouco, né, Vanderlei? Porque o jogador Perseverança não erra passe, né?
E não pode esquecer.
Pro Palmeiras, ele é muito bom no passe.
E não pode esquecer também que o Grêmio agora conta com o professor Renato Gaúcho, que chegou depois de uma...
Professor Espinosa.
Sabático, muita preparação, e deu... ajeitou, colocou a coisa certa lá no Grêmio. O Grêmio começa a colocar a cabeça. E
ele tá
fora.
Meio cabreiro aí com o Gabriel Jesus, né?
Diga quem?
Renato Gaúcho.
Tá, né?
Estão dizendo que ele deu uma pedalada ali na filha do homem e tal. Mas...
Ah. Um abraço. Um abraço também pro Nelson Rubens. Quero mandar um abraço pro Leão Lobo. Para todos que estão nos acompanhando.
Ele levou aquela bolada.
Se pedalou, foi bem, hein?
Foi bem. Leão Lobo palmeirense, né? Palmeirense. Bacana, obrigado.
Nham, nham, nham.
Uau! Meu caro! Meu caro Beto Sade, diga, Beto.
Beijinho, beijinho. Dignidade já.
É brincadeira.
Mama busqueta, olha, busqueta pra todo mundo.
Vai lá pra Sônia Abrão, Márcio Espírito, contar fofoca. Vai. Olha, os paulistas foram muito bem, né? Se não na plenitude, o Palmeiras perdeu, mas 80% eu diria. De percentual, de boa avaliação dos times paulistas, a vitória do Corinthians, a vitória do Santos e o Palmeiras fazendo aquele gol fora de casa. E o Palmeiras realmente, não é? Realmente o Palmeiras conseguiu esse gol e pode efetivamente, até pela experiência do ano anterior, que foi campeão da Copa do Brasil, focar nas duas competições. Ele, na minha opinião, tem elenco, mas não tem dois times. E o Palmeiras tem condições sim de avançar. Acho que o Palmeiras é favorito, mas você disse bem, o Espinosa e o Renato Gaúcho, eles deram um gás diferente no Grêmio. O Grêmio a gente sentiu um Grêmio mais animado, um Grêmio mais envolvido, um Grêmio taticamente diferente daquele que o Roger vinha dirigindo. Então vai ser um grande jogo, vai ser um grande jogo. Acho que o Palmeiras passa, mas vai ser pedreira.
Olha que pedalada, Jesus.
Muito bom. Todo mundo falou de Palmeiras, José Manuel. Não,
Palmeiras,
Zé Manuel.
Especificamente não. Acho que o gol do Zé Roberto classificou o Palmeiras já. No jogo da volta, ele faz o necessário e estará na próxima fase.
Ele estará.
Se a gente fala que o Inter entrou no jogo contra o Santos por causa de um gol, o Inter, que está lá na zona
claro,
do rebaixamento.
Todos os
imagina
jogos
o líder
estão...
Palmeiras.
Não, mas parece que todo mundo concorda. Entendeu? Todos os jogos estão sobre a mesa.
São.
Esses assim, jogos todos que nós estão. Mostramos nas últimas horas. Até o Atlético e Juventude, não é isso? Sim, não é verdade?
1-0 para o Galo.
1-0 não resolve.
Até porque
não.
O Atlético ele joga mal quase todos os jogos. Apesar de ganhar bastante, né? Depende totalmente quase dos seus jogadores. O time, como time, é muito ruim.
E tem jogadores bons.
Tem, depende quase exclusivamente deles. Ele,
é um ótimo elenco.
Ele tem um elenco até melhor que Palmeiras e Flamengo e tá atrás deles porque coletivamente é um time muito abaixo do que devia ser.
Jogou mal ontem de novo. É bom o Juventude, mas jogou mal de novo
então,
ontem o Galo.
Tem jogadores experientes lá, não tem?
Tem.
Eles que consertem. Se o técnico não tá... Eu não estou falando que é. Mas muita gente acha. O técnico é incompetente.
Mas eles estão consertando, hein?
Como é que é?
Eles estão fazendo
eles
isso.
Eles quem?
Os jogadores.
Então, é obrigação.
O Bruno falou. Os jogadores estão levando
É obrigação. Toda hora a gente entrevista jogador importante ao longo da nossa carreira, todos vocês aqui. E eles dizem, quando o técnico está fazendo uma coisa que a gente não concorda, eu acho que não vai dar certo, eles ouvem com respeito, não com ironia. Entendeu?
Verdade.
E aí... Naquela conversinha, gente, ele falou tudo para a direita, mas nós sabemos que vai funcionar pela esquerda, não é verdade?
Num campeonato de pontos corridos, eu acho muito difícil ganhar assim. No mata-mata é possível, nos pontos corridos, ser campeão, sem um time que jogue bem com frequência, que tenha uma ideia de jogo bem definida, que esteja bem armado, é muito difícil.
Se você tem jogadores sub-12, eu concordo com você, mas você tem jogadores, Robinho, tem cobra criada lá.
Times também tem jogadores importantes e um planejamento tático melhor.
Não, o Figueirense não tem. O Figueirense
tá atrás do Atlético, eu tô falando de brigar por título, então, o Figueirense não briga.
Não, eles têm obrigação de resolver o problema dentro de campo, se não tem como mudar, o técnico não vai sair, é isso, não vai trazer o Guardiola, nós temos que resolver, cara.
Vai perder.
Você vai competir contra bons jogadores e com um técnico competente. Poxa, mas tá sobrando gente competente como técnico, né?
Não tá, mas vai perder. O time que tiver melhor técnico vai ganhar, não tem técnico ruim, não é campeão.
O Marcelo deu um desastre todo.
Só tô partindo do pressuposto que seja esse o problema.
Agora,
técnico ruim, técnico ruim não ganha. Hoje, o jogo coletivo é fundamental. Veja o que faz o Guardiola no Manchester City.
Aí outra conversa.
Veja o que faz o Mourinho.
O México ter tomado de 7 foi um lápis, porque o Mourinho é demais.
Um jogo. Ganhou todos os outros.
Mas no São Paulo,
um jogo.
No São Paulo, ele também não foi bem, não.
Eu tô falando do Brasil, não concordo.
O São Paulo também não foi tão bem.
Mas não foi. O melhor técnico ganha o título.
Mas aí. Então, você tá pressupondo, e eu não vou discordar muito disso, que os nossos treinadores estão abaixo da média. Porque hoje o futebol coletivo é fundamental.
Não necessariamente o melhor técnico ganha o campeonato.
Mas técnico ruim não ganha, com certeza. Se você tiver um técnico nota 9, outro é 8,5, outro até nota 7, consegue.
Tranqueira não ganha. Eu acho que não é só o técnico, é o planejamento total do clube. Principalmente nos pontos corridos.
O Felipão foi rebaixado e foi campeão da Copa do Brasil.
No mata-mata.
Copa do Brasil é mata-mata.
Então,
qualquer coisa.
Conta com a sorte e tal, pode chegar.
Mata-mata é bumbum de neném. Estamos falando de campeonato, tudo em retorno. Mata-mata é bumbum de neném. Ganha qualquer um.
Tá bom. Você tá querendo colocar, e o Bruno também, pontos corridos. Ok, pontos corridos eu acho que, é claro, é bom vencer, toda essa conversa que nós, todo mundo sabe. O melhor técnico, que a gente não sabe exatamente quem é, mas o melhor técnico não necessariamente é o campeão. Na minha opinião, tem que ter jogador...
No turno em retorno?
É.
O melhor técnico é o campeão.
Não, eu acho que o melhor técnico não necessariamente
mas,
é o campeão.
Com certeza, um dos três melhores técnicos será o campeão.
Você já ampliou.
Não, é só o melhor.
É um cravo.
Técnico ruim não será campeão.
Dos 20 primeiros será campeão.
É isso aí.
O melhor técnico ano passado era o Tite, tiraram 3 ou 4 jogadores dele e a coisa caiu.
E aconteceu o quê?
O Corinthians caiu.
Ele
o ano passado ele foi campeão, tô dizendo, esse ano tiraram
campeão.
3, 4 jogadores e o Corinthians caiu.
É isso aí.
Então a sua tese
tinha acabado o campeonato.
Aí seria campeão com esse time?
Não sei. Ué, o ano passado ele era...
Vamos pro próximo tema. Pode trocar de tema que depois dessa aí, não.
Alô, boa tarde.
Alô.
Boa tarde. É, quem fala?
Eu tô falando aqui de Araraquara, Fábio Scarambone, tudo bem?
Tá bom, Fábio. Como é que você nos acompanha em Araraquara?
Eu tô pelo meu celular aqui, pelo Android.
Legal. E qual é a sua mensagem?
É rapidinho, tá? Eu sou deficiente visual, tá? Eu queria duas perguntas, tá?
Tá.
Quando eu enxergava, eu cheguei a conhecer o Pacaembu, tá? É onde vocês narram os jogos, do lado direito. Esquerdo direito é onde a... Onde ela... Quando o pessoal ataca, né?
Certo.
Aí eu sei mais ou menos. Esquerdo é a entrada do Pacaembu.
Certo.
O campo do Corinthians, como que é para mim entender Eu não consigo entender quando ataca para a esquerda.
O campo do Corinthians, levante-se em conta quem está narrando na cabine de transmissão, na cabine de transmissão do Corinthians. O lado esquerdo é o lado, digamos assim, da Radial Leste, da estação do metrô.
Pacaembu.
Entendeu?
Quer dizer, então, mas o Pacaembu seria como fosse a entrada?
Seria o gol de entrada, o gol da entrada, entendeu? Quem fica no lado esquerdo. Quem está narrando na cabine do estádio do Corinthians. E, obviamente, o outro lado, você já sabe que é o lado do antigo tobogã. Então, assim. Diga.
Outra coisa, eu adoro vocês, eu gosto muito do Vampeta, do Flávio. Eu escuto vocês todo domingo à noite na Gazeta, tá? Agora, uma outra perguntinha pro Flávio. O Flávio é São Paulino, eu sei disso, né? Ponte Pretano, tadinho dele. Quando ele disse, 5, 6 anos atrás, quando o Corinthians... Se o Corinthians conseguisse fazer o estádio, ele ia sair pelado. Ele vai sair?
Pronto.
Bem lembrado.
Eu acho que ele quis dizer quando pagaram o estádio.
Eu disse,
né?
Isso?
Não sei se você falou.
Sei se eu disse, mas se quiser eu saio pelado. Não tem problema. Esse espetáculo, eu acho que eu não posso morrer sem dar ao público esse espetáculo.
Essa emoção.
Já não é grande coisa, Vanderlei. Graus da cidade.
Mas o rapaz aí.
Ele fala assim que o Flávio tem o pavio.
Ele primeiro me xinga. Depois ele falou que eu vou sair pelado. O cara precisa...
Mas é o nosso...
Qualquer time que diga que eu torço, que não seja Ponte Preta, eu considero uma ofensa. E eu retribuo ao cara.
Esse é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.
Muito bem, seguimos com o nosso Esporte em Discussão, estamos em São Paulo. Mais um minutinho só, toda a rede estará conosco, estamos aí ajeitando as coisas, toda a melhor rede de rádios do Brasil estará conosco. Você sabe, o Wilson me lembra, hoje é o último dia, né, do horário político obrigatório. Das inserções dos candidatos também, hoje. E aí amanhã voltamos à programação normal, sábado também, com toda a rodada, e domingo as eleições. Se nós tivermos segundo turno, muito provável que teremos, aí em São Paulo, e num determinado dia, daqui a pouco eu vou saber exatamente o dia, voltará o horário político. E o segundo turno será no dia 30 de outubro, domingo, 30 de outubro, então mais uma rodada que será antecipada para o dia 29 de outubro. Vou atender o ouvinte aqui. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o José Carlos de Cedral.
Cedral é perto de?
São José do Rio Preto.
Opa, bacana, São José do Rio Preto. Você nos acompanha aí pela nossa Jovem Pan Rio Preto News, News Rio Preto, ou pela internet?
Eu estou te acompanhando pela internet.
Pela internet, legal. E torce para quem?
Ô, Vanderlei, eu torço pro Corinthians, mas eu não liguei por causa do Corinthians não, viu? Eu tô vendo aqui que o Nilson não tá aí, né, rapaz?
Hoje não. Hoje
eu pergunto, esse bolão que vocês fazem aí,
sim.
Tem quantas pessoas no bolão?
O nosso bolão aqui da Jovem Pan? 35.
Hã?
35.
Tá, e o Nilson tá em que lugar?
36º.
Então tá explicado, porque ontem ele falou que o Corinthians ia perder as duas partidas do...
Mas esse jogo não entrou, viu?
Cruzeiro.
Só pra você saber, esse jogo não
entrou. Deixa eu te falar, eu saí pra jantar fora, quando cheguei em casa 10h30, tá 2-0, rapaz.
Tem o um vídeo da Jovem Pan, tem lá, mostra por que eu sou líder do bolão e o Nilson é 16º colocado. Ele disse que ia dar Cruzeiro 1-0.
Então tá joia.
Ai, meu Deus, olha o outro.
E eu falou, Vanderlei.
Essa é a diferença mínima, levava a decisão pro Mineirão.
Um abração pra você. O líder é o Fred Júnior, que tá levando isso muito a sério. É o Fred Júnior. O Bruno também tá bem no
Estou
bolão.
Em segundo.
Eu liderei por muito tempo. Virei o turno como líder. E depois decidi. Eu
sou medalha de bronze, Vanderlei.
Porque é pra sentir, eu quero sentir como é ser América Mineiro.
Você é o Santa Cruz. Começou bem o campeonato.
Um turno? Como é que eu comecei bem? Um turno inteiro. Aí depois...
O Inter foi
se
líder.
Se fosse mata-mata, você estaria na final. Mas não é mata-mata. É
aí depois eu pensei. Pontos corridos. Parei.
Não. Tava no mata-mata não, Vanderlei. Se classificasse em 8, ele tava fora.
Não. Eu sei.
Tá no G8.
O Mauro tá em 8º.
Fui 49º.
Quem são os 4 que vão pra Libertadores?
Fred, Bruno, Bruno,
Anderson Costa, Anderson e Costa e Beto Saad. Laforé fora, tá no G5, Laforé.
Ano que vem ele estará na Libertadores.
Aqui nós vamos falar do Corinthians. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Alex Simplício, corintiano da Penha.
Fala, Alex.
Bom, o magnífico, excelentíssimo, the best, Mano Menezes, provou mais uma vez a incompetência dele, né? Das besteiras que ele falou. Porque se de fato no Itaquerão consegue ganhar os jogos, né? O Corinthians consegue ganhar os jogos com a ajuda do juiz, ele não teve a competência de ganhar nenhum título lá. É isso aí.
Um abração pra você. A declaração do Mano, colhida pelo nosso Fred Júnior, que provocou uma fumaça ontem à noite. Você ouviu, né, Fred? Telefone pipocando aqui, nego xingando o Mano. Enfim, bom, não importa. Vamos falar sobre isso? Ele falou isso aqui. Vamos ouvir.
Na minha opinião, teve uma penalidade máxima a favor que o árbitro interpretou, como sempre se interpreta aqui, né? Contra o adversário. Já são várias equipes que têm batido nessa tecla, né? São pequenos detalhes que fazem diferença num mata-mata. Então é um pênalti aqui que se fosse por lado contrário, certamente seria marcado. Depois vem um primeiro gol com um jogador adiantado em posição de impedimento que também não se enxerga. E só por isso o Cruzeiro sai com a derrota. Senão, certamente sairia com um resultado melhor porque jogou para isso.
Estão pedindo aqui. Põe de novo, põe de novo, põe de novo. Então vamos pôr. Põe de novo. Então daqui a pouquinho, né?
Ah, só um segundo, Vanderlei.
Então coloca aí isso, por favor.
Na minha opinião, teve uma penalidade máxima a favor que o árbitro interpretou, como sempre se interpreta aqui, né? Contra o adversário. Já são várias equipes que têm batido nessa tecla, né? São pequenos detalhes que fazem diferença num mata-mata. Então é um pênalti aqui que se fosse por lado contrário, certamente seria marcado. Depois vem um primeiro gol com um jogador adiantado em posição de impedimento que também não se enxerga. E só por isso o Cruzeiro sai com a derrota. Senão, certamente sairia com um resultado melhor porque jogou para isso.
Bom, então é o seguinte. Vocês já ouviram aqui o que disse o nosso queridíssimo Mano Menezes e nós vamos ouvir o que pensam os nossos companheiros. Flávio, começa com você.
Especificamente,
e o jogo também, se tá, quiser, por favor.
Tá. Sobre o jogo, o Corinthians melhorou, efetivamente viu-se um Corinthians mais produtivo, criando mais. Não foi um jogo ruim, ao contrário dos dois últimos jogos do Corinthians, tinham sido tediosos, né? Os dois jogos contra o Fluminense foram muito ruins. Ontem não, ontem foi, especialmente no segundo tempo, foi um jogo legal, um jogo de muitas oportunidades dos dois lados. O Corinthians acabou sendo mais feliz, aproveitando a chance e fazendo dois gols. E aí o Cruzeiro te contou que deixa tudo em aberto, o que é ótimo. Com relação às reclamações do Mano, havia impedimento do Marquinhos Gabriel, foi o primeiro gol, né? Primeiro. Havia impedimento, efetivamente, que eu não detectei na hora, se não teria dito na transmissão. Aí depois, com a insistência dessa fala, a gente foi lá nas imagens que ficam, né, de internet, e aí a gente viu. Mas havia um impedimento, a grosso modo, havia um impedimento, tá? Com relação ao pênalti, não. Pênalti é esse pênalti à brasileira de Jabuticaba que criaram aqui, só que existe. Mas já vimos esse pênalti ser marcado milhões de vezes. Espero que agora, com a saída do Sérgio Correia, que isso acabe, que isso é coisa dele. A regra que ele inventou, como o nosso porcário chama, 17B.
Mas se ele vai para o Coronel Marinho,
ele sai para assumir lá o...
Não, aqui no Brasil é tudo engraçado. Vídeos, você coloca um coronel para cuidar do futebol. Por que não coloca um árbitro para cuidar da polícia, do comando segundo BP Choque? Cada macaco no seu galho, né? Ridículo. Isso. Mas enfim, a saída do Sérgio Correia dá uma luz, dá
mas
uma
espera. Ele está lá dentro da CBF.
Ele está lá revelando novos treinadores, novos árbitros. Quer dizer, não vai revelar nada porque ele é incompetente. Mas enfim, o fato dele sair já melhorou. Quem entrou também não é do ramo. Espero que ele não se meta, que deixe o Alício, a Ana Paula, os caras do meio. Os caras do meio falar. E que esse esquema político deles lá, que eu não vou meter, esquema de um, de outro, negócio de Marco Polo, desse outro daqui, como é que chama? Reinaldo, essas coisas aí que eu não. Para mim. Né, são deprimentes, então é coisa deles aí. Mas enfim, o Sérgio Correia já inventou muito esse pênalti, mas não foi pênalti. Na regra da Borde não houve pênalti, mas houve impedimento.
Legal. Márcio, você esteve lá, eu quero ouvi-lo.
O impedimento também no momento em que aconteceu foi difícil ver, né? O Flávio mesmo disse que precisou de muitas vezes ver o replay para detectar isso. Ninguém do Cruzeiro reclamou nesse lance, nesse gol. No segundo gol do Corinthians, na cabeçada do Romero, em que ele não está impedido, né? Que o lance é absolutamente normal quando o Marlone chuta para o gol, não foi um cruzamento e o Romero aparece para cabecear. Naquele lance, o Cruzeiro reclamou na hora de impedimento e a posição era legal,
normal,
né?
Normal.
No primeiro gol, ninguém reclama, nem goleiro, ninguém do Cruzeiro esboça nenhuma reclamação.
Então, e olha que a gente reclama de tudo no futebol.
Então, claro que mostra que foi um lance muito complicado e é um lance ali de centímetros, não dá pra culpar. Quando você precisa ver replay, você tem que dar esse voto aí de Minerva, tem que sentar o árbitro de qualquer tipo de erro, que é um lance difícil. No pênalti, Vanderlei, também ninguém reclama de nada no momento dessa bola na mão, mão na bola, essa coisa toda aí. Foi bem à minha frente, eu também não daria esse pênalti, Vanderlei. O Mano tá reclamando agora, o Mano é o chato do jogo, porque qualquer lance bobo que ele fica na dúvida, ele fica atrás do quarto árbitro ali e fala, e o microfone ambiente consegue captar o som do Mano, porque ele tem a voz grave, potente, né? Potente. Então ele, né, você consegue ver, captar nitidamente o que o Mano tá reclamando ali. E ele não fala nada na hora. Ele vai reclamar depois. Então alguém fala lá pra ele, perdeu o jogo e tal, foi reclamar depois. E isso aí que ele fala no final, que o Corinthians sempre é beneficiado e tal, isso aí faz parte desse jogo de cena, que todo mundo vai fazer agora pra tirar a casquinha futura do Corinthians quando for jogar na arena.
Todo mundo vai falar sobre isso, claro. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Emerson, aqui da Jericanduva.
Fala, Emerson.
Deixa eu falar duas coisinhas. Uma, eu respeito muito todos vocês aí, a opinião de vocês em relação ao Cristóvão, mas vocês mesmos estão dizendo que nitidamente o time está ficando melhor com o Carrilli dirigindo. Essa é uma coisa. E a outra, para o Mano Menezes, um abraço.
Aí está, a opinião do ouvinte.
Eu não acho, é a mesma coisa.
O Carilli falou que acredita em repetição. É a terceira vez que ele repete o time.
Alô,
o que o Cristóvão não fazia.
Alô,
boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
O Dair São Bernardo.
E qual é a sua mensagem, Dair?
Vanderlei, fala para os comentaristas aí prestar atenção no que eles falam. Se fosse a favor do Corinthians, eu tenho certeza que era aí o pênalti. Se fosse a favor do Corinthians, porque o Corinthians só ganha desse jeito.
Tá certo. E você torce para quem? Alô? Bom, não deve ser corintiano.
Fale de novo.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei?
É.
Tá bom, meu querido, é o Márcio aqui de São José do Rio Preto.
Opa, Márcio, e qual é a sua mensagem? Vanderlei,
vocês a Jovem Pan é uma rádio muito forte, nacionalmente e mundialmente. É aquilo que eu falo. Você vê, tem lance tão complicado que tem que ver na tela. Então já passou da hora de acabar com o impedimento. O vôlei não tem, o basquete não tem, o tênis não tem. Gente, é uma pena eu ter impedimento no futebol. Estraga cada jogada bonita, então eu fico muito triste. A FIFA não vê esse lado aí, ó. Já passou da hora de acabar com esse impedimento. Um abraço, boa tarde pra vocês.
Um abração. Já tem
outra coisa,
né? Bola, se vem da linha dos três, bateu o pau, tá impedido.
Eu acho que tem muito mão na bola no vôlei. Já tentaram e não funcionou. Bom, vamos falar do Corinthians com o Cruzeiro.
Dá opinião. Esses palhaços ficam reclamando.
Eu acho que
Eu acho que o defensor do ouvinte. Palhaço.
Ouvinte, atenção, o ouvinte é rei aqui no Esporte em Discussão. Vou dizer, o ouvinte é rei no Esporte em Discussão.
É pra se discutir.
Impedimento no vôlei. O jogo do Corinthians, a reclamação do Mano. Quero ouvi-lo, Mauro Betting.
Bom, quanto ao jogo, o Corinthians mereceu a vitória por aquilo que produziu. Não foi uma maravilha, mas é um time já mais encorpado, mais ajustado, com alguma ideia de futebol mais do que aquele time que havia se perdido com o Cristóvão. Mas ainda com dificuldades. Cruzeiro só entrou com dois dos seus melhores, Ábila e Arrascaeta. Depois, vale para o Cruzeiro aquilo que a gente fala para o Internacional, é fundamental para a Raposa mais permanecer na Série A, que é menos complicado do que a situação delicadíssima do Internacional no Brasileiro. Então veio para tentar o jogo. Mano Menezes sempre falou isso, treinando o Corinthians, não treinando o Corinthians. Acho até pela história muito bacana que tem no Corinthians, ele poderia ter falado de uma outra maneira. Falou, eu acho que teve esse lance, que como já foi destacado aqui, impedimento tecnológico, que eu também não vi na hora, nenhum jogador não viu e reclamou. E quando um jogador brasileiro não reclama de alguma coisa da arbitragem na hora, então... Porque reclama de qualquer coisa. Então, quando não reclama na hora, não tem o que reclamar. Sim, estava impedido? Estava. Mas quando só a tecnologia e olha lá ainda você pode discutir, é outra história. Mas é um Corinthians mais encorpado. Porém, esse gol numa falha terrível do Balbuena e do sistema defensivo, tudo aberto que o Robinho diminuiu ontem em Itaquera, recoloca o Cruzeiro na disputa. Mas precisa ver até lá na volta. E demora, só dia 19, né? O jogo de volta, como vai estar a situação do Cruzeiro no Brasileiro. Se ele tiver numa situação mais confortável no Brasileirão, ele vai entrar mais duro, mais difícil e vai ser mais complicado pro Corinthians. Se ele ainda mantiver essa situação meio desconfortável na tabela do Brasileiro, aí claro, aumenta as chances do Timão.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan, Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, são 13 horas e 35 minutos, seguindo e falando de Corinthians, falando do Cruzeiro. Ah, Palmeiras sempre! E claro, falando dessa reclamação do Mano Menezes. O Bruno não falou, né, Bruno?
Não.
Quero ouvir.
Não, do jogo, o Corinthians aproveitou um bom início do segundo tempo para abrir vantagem, mas não conseguiu segurar. O Corinthians, ele, quando... Sobre o time,
ninguém
da mudança.
Ninguém aqui elogiou, espero que o Bruno sim. faça. O melhor do jogo ontem.
Quem? Romero.
É impressionante. Vocês não sei, porque ele fez dois gols e nada mais.
Eu acho que vale um elogio ao Romero de uma coisa. O Romero, ele faz o que ele pode. Você espera dele, ele vai fazer. Não dá pra esperar coisas geniais, mas é um cara que vai lutar, vai se movimentar, vai brigar, vai apertar zagueiro. Isso você pode esperar dele, de vez em quando faz gol. Mas se for esperar uma coisa fantástica, aí não tem jeito. Aí é até injusto esperar algo genial do Romero, que ele não sabe fazer. Mas o Corinthians, ele, o que muda um pouquinho do Cristóvão pro Carille é que o Carille, ele voltou ao sistema anterior do Tite. O Cristóvão estava procurando um sistema que ele não conseguiu achar, o Carille voltou a um sistema anterior, mas aí é culpa de quem contrata. Se você traz um técnico achando que vai seguir o trabalho do outro, você tem que trazer um que tenha uma ideia parecida com o que saiu, e o Corinthians não fez isso. E sobre o Mano Menezes, aí vale a mesma coisa que eu falei do Leverkusen, do Peter Siemens, isso aí é um teatro. Eu acho que aqui, falo muito que é o país do futebol, mas não é o país do apito, né? A gente gosta mais de arbitragem do que de futebol, né? Fala-se pouco de bola, fala de apito.
É justo, né? Bem, na verdade, eu acho que você conta na mão, em todo o futebol brasileiro, as exceções, né?
Sim.
Tem?
Exceções de quê?
Então, se não tiver, tudo bem. Dessa linha de reclamação.
Ah, sim, sim. Não tem. É, porque foram os da semana.
Até quem está em cima.
Também, sim.
Quem está embaixo, não sobra ninguém.
Não sobra.
Preventiva,
é que esses aí foram da semana, né? Foram os personagens da semana. Sim. O Mano é aquela coisa, né? Ele trabalhou no Corinthians em Itaquera. Então, por que ele não reclamou quando ele estava lá? Não, hoje eu fui beneficiado, porque aqui em Itaquera, realmente, sempre apitam a favor do Corinthians. Uma coisa que tem nada a ver, uma coisa mais artística, uma encenação. Eu acho que a melhor forma de você pressionar o seu adversário para o próximo jogo não é você induzir o árbitro a eventualmente apitar para o seu time porque ele está ali pressionado. É você fazer um bom trabalho. Você trabalhando bem, tendo um time bom, você vai pressionar bastante seu adversário.
Esse é o mundo ideal. Mas o Beto Sade, queremos ouvi-lo sobre o Corinthians, sobre as declarações do professor Mano. Beto Sade.
O craque corintiano está feliz, você falou bem. A bola entra, parece que muda completamente o cenário, a vida se torna melhor.
Romero é nosso
rei. O ambiente é fantástico.
Ei, Romero consegue.
É maior que o William entrou, eu não vi isso aí, não.
O Romero consegue ser ao lado do Guerreiro, o artilheiro da arena. Só que ontem nós tivemos um dado interessante. Foi o menor público da história da Arena Corinthians presente a um jogo de futebol. O que que a gente pensa sobre isso? Primeiro, a condição econômica, são muitos jogos, é difícil. Segundo, a condição do time, que melhorou, na minha opinião. O time do cara, ele melhorou. O time do Corinthians está evoluindo, sim. Agora, o Romero é um espetáculo à parte. E o segundo gol demonstra aquilo que o Bruno disse.
É verdade. Ele é o quê?
Ele é um espetáculo. Ele briga, ele luta, ele desarma, ele não desiste. O segundo gol foi isso. Ou seja, o Marlon chutou a bola ao gol, alçou a bola ao gol, ele foi lá e meteu a cabeça.
Craque, Romero.
Então. Ele é um craque. Ele é um cara, pegou a bandeira do Paraguai. Pegou a bandeira do Paraguai.
Você não quer repensar isso aí de espetáculo à parte?
Depois do Walter, quem foi o melhor jogador em campo? Quem foi o melhor depois do Walter? Aquela São Walter.
O escolhido aqui foi o Romero.
Acabou. Eu acho que o Rodriguinho.
O Walter foi depois do Romero.
O Walter foi depois do Romero.
O Marquinho, o Walter fez uma
defesa absolutamente genial. Aquela cabeçada.
Não, nós estamos de acordo. É só esse espetáculo seu
foi,
aí. Sim.
Foi, ele é um espécie. Pegou a bandeira do país dele, combinou lá com o torcedor.
Romero é seleção.
É seleção.
É do Paraguai mesmo.
Mas é mesmo. Isso aí.
Ele e o irmão.
E é isso aí.
Paraguai, amigo.
É Romero show, Vanderlei Nogueira.
Não, isso é verdade.
Não. Peraí. Já tinha exagerado agora.
Isso é verdade.
Não lhe dei a parte.
Aí já é.
Meto em quadra.
Ele é espetacular, ele é um show.
Ele briga, ele luta, ele vai tecnicamente limitar. Olha lá, tá lá. Olha aí os dois, irmão.
Os dois. É um que vale por dois.
É isso mesmo.
Alô, boa tarde. Quem fala?
É Ivan aqui do Goianazo.
Fala, Ivan.
Ô, Vanderlei, como ser comentarista é fácil, né? Acabei de ouvir, rapaz, um time que já teve Ronaldo Gordo. Ronaldo Gordo valia por 20 caras desse aí, meu irmão, que tá sendo chamado de craque. E vocês não analisaram aí no São Paulo? O São Paulo perdeu pro Juventude, o Atlético Mineiro foi na marra, quase não ganha. E é porque tá lá na cabeça. Pra você ver que ser comentarista é fácil demais.
É uma moleza, né? Um abração pra você. Obrigado. Zé Manuel, queremos ouvi-lo.
Deixa eu entrar nessa questão de arbitragem. Dos últimos 3 jogos do Corinthians, o lance escandaloso que eu achei foi um pênalti não marcado pro Fluminense num puxão, você lembra, no ombro, no jogo do último domingo. Negócio desse esse impedimento, cara, impedimento que você tem que ver meia hora depois em N replays pra falar que tá impedido, coitado do Bandeira, aí é sacanagem com o Bandeira. E a gente tem visto muito isso, algum fez gol impedido, tô falando pros dois lados, algum? Não é só pro coro. O Gum fez o gol lá, tava impedido. Cara, como é que o Bandeira vai ver uma coisa daquela? Tem um ouvinte aí que queria mudar a lei do impedimento. Coloque que o cara, pra estar impedido, tem que estar corpo inteiro à frente do zagueiro. Tá um pedacinho, o pé do cara tá ali, só o tronco na frente tá impedido. Como é que o Bandeira vai ver?
Zé,
no lance em movimento, sem estar congelado, com linha de televisão?
Não, você jamais.
Não, vem cá. Mano Menezes, ô mano, se você fosse o Bandeira, você ia ver que o Marquinho tava impedido? Que jeito? Que jeito?
Zé, recurso
em movimento. Lance em movimento. O cara tá com o tronco na frente, o pé tá na mesma linha. Como é que você vai saber que o cara tá impedido, meu amigo? Então não dá, vira folclore. Ninguém vai levar a sério quando o cara reclama disso.
O Coronel Marinho use a tecnologia a seu favor.
E não sei se vai resolver. Não vai resolver tudo também, não.
Tudo não, mas ajuda.
A gente discorda aqui, olhando pela TV, muitas vezes.
Calma, quem está introduzindo a utilização do recurso eletrônico é o Sérgio Correia. Ele saiu.
Ele vai cuidar disso.
Ele que vai cuidar da implantação desse setor lá na CBF. É o Sérgio Correia. Só estou dando a informação aqui.
Ou seja,
agora, sobre o jogo, o Fred não falou. Diga, Fred Júnior.
O Cruzeiro, eu achei no todo, foi melhor que o Corinthians. Teve mais volume, teve mais chegada à área do Corinthians. Eu achei que o Corinthians teve um bom momento no segundo tempo, no início do segundo tempo. E depois o Cruzeiro que foi buscar o jogo, tentar pelo menos um gol para levar o jogo, a decisão para Minas Gerais. O Corinthians ainda me decepciona, eu acho que o Carrilho não mudou nada, eu acho, para mim, do Cristóvão. Contra o Fluminense, o Corinthians foi até melhor do que no jogo contra o Cruzeiro e acabou perdendo. Então eu acho que o Corinthians precisa melhorar muito ainda para conseguir essa vaga, a semifinal da competição. Não vai ser fácil pegar o Cruzeiro no Mineirão. Mesmo o Cruzeiro, neste momento, é na zona do rebaixamento. O Cruzeiro tem 3 jogos no Mineirão, no Brasileirão, e um fora de casa, exatamente contra o Palmeiras. Então, há chance, sim, do Cruzeiro, jogando em casa, se recuperar no Brasileiro e chegar forte pro dia 19, pro jogo da volta.
Bom, todos falaram de Corinthians e de Cruzeiro e de Mano Menezes, e nas últimas horas a CBF anunciou que a Copa do Brasil será mais curta. E possivelmente nós não teremos mais o G4 e teremos o G5 para Libertadores. E outros detalhes...
E o dinheiro da Globo engordou também, né, Vanderlei, então, dos clubes.
Outros detalhes a gente vai saber nas próximas horas. Domingo tem uma reunião em Bogotá. A Comebol vai levar para lá os representantes, os presidentes das confederações, exceto a CBF. A CBF é manda representante. O presidente Marco Polo de Onero preferiu não ir para Bogotá.
Então por quê, nós vamos... Você poderia dizer por quê?
É eleição. Eleição. Então é eleição.
Ele continuou sem poder viajar?
É?
Ele continuou sem poder viajar?
Não sei, acho que não. Imagina. É uma questão de opção. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Tião, aqui de São Caetano.
Tião, torce para quem, Tião?
Eu sou corintiano. Eu quero falar a respeito do Corinthians.
Por favor, pode falar.
O negócio é o seguinte, Vanderlei. É um grande clube, É o atual campeão brasileiro, tem um baita estádio, tem uma bela de uma torcida, mas é dirigido por amadores, você entendeu? Amadores, aqui, ó, que nem diz o Nilson César, aqui lá tá uma várzea, tá dando dó. Um abraço a todos aí.
Obrigado pela gentileza e pela participação.
Será que ele se referiu ao presidente Roberto de Andrade?
Eu acho que ele se referiu ao conjunto da obra, né? Olha, atenção, Dubai imperdível. Passagem aérea ida e volta São Paulo-Dubai a partir de R$ 1.844 ou 6 de R$ 307. Isso mesmo, eu repito para você. Você em Dubai a partir de 6 de R$ 307. Você deve aproveitar. Ligue agora mesmo o telefone 3003-8646. 3003-8646, Dubai imperdível. Você pode acessar o togotravel.com.br ou viajando do seu jeito, é muito legal. Viaje com a Togo Travel é muito legal. Dubai é fascinante, bacana. A partir de R$ 1.844 ou 6 de R$ 307. Mauro Betting, sobre essa informação que já vai... mais uma, né?
Sobre Dubai.
Quem ele iria?
Com o Vampeta.
Com o Vampeta. Morrendo de rir na viagem. Olha, CBF anuncia Copa do Brasil mais curta e possível G5, entre outras coisas que vão acontecer. O que é que você está achando?
Mais curta é legal, mais condensado. O que precisa encurtar mesmo são os estaduais para que eles não acabem. Não é acabar com os estaduais, mas racionalizar os estaduais. É ótima a Libertadores o ano inteiro, é péssima a ideia de um jogo único, é um absurdo querer fazer qualquer tipo de comparação com a Europa. E, de novo, é mais um apelo para que a gente tente equilibrar e equiparar o nosso calendário europeu para nos ver praticamente mundial, para evitar a sangria desatada durante o Campeonato Brasileiro, como a gente sabe há muito tempo, e sobretudo dos pontos corridos de 2003 para cá. E para que a gente não tenha uma equipe que começa a Libertadores, o próprio caso do Corinthians, para pegar o atual campeão brasileiro. Corinthians tivesse disputado melhor a Libertadores, por exemplo, teria começado a Libertadores em fevereiro, já, o time já estava sendo depenado. Mas era praticamente um time, no início da Libertadores, outro completamente diferente depois, com 8, quase 9 titulares fora. Então, equacionar o calendário europeu, equiparar praticamente a mesma época, ou seja, férias no meio do ano. Ah, mas no Brasil não dá para jogar no calor, a gente joga 11 da manhã. E quando for, sei lá, dezembro, janeiro, joga 7 da noite, dá para adaptar. Não é um país que neva, não tem a Sibéria no Brasil, não tem um deserto. Enfim, dá para você equacionar o calendário e já tem jogo todo dia. Então, dá para tentar equacionar. Mas, de modo geral, são coisas muito legais, sobretudo as que vêm da Conmebol.
Olha, eu quero ouvir todo mundo, se dá tempo sim de ouvir mais giro com todo mundo. Flávio, quero ouvir você sobre isso também. Flávio Prado.
Eu já disse que gosto da ideia de um ano inteiro de Libertadores, é um grande campeonato, tem que durar um ano inteiro mesmo. Como o Mauro, entendo que é inevitável a adaptação ao calendário internacional, calendário mundial, tem que ser assim. Na verdade, pelo que eu entendi, não será encurtada a Copa do Brasil. Será encurtado o período, mas ele, por exemplo, nós tivemos. Teve um jogo ontem e agora vai ter daqui a três anos, né? O segundo jogo. É. A gente vai ter que relembrar tudo. O Beto Sade vai ter que fazer um gol, que felicidade, para cada jogo.
O jogador não vai lembrar quando é que foi o primeiro jogo de ida.
O jogador já vai estar de cabelo branco, de dentadura. Tanto tempo que vai demorar.
Então eles vão. Flávio, faz o primeiro semestre. Para que não tenhamos quatro competições ao mesmo tempo.
Eles vão fazer, na verdade, eu acho que tudo tem que durar um ano inteiro.
É demais, um jogo agora.
Segundo o Manuel Cara. Vai ser gol, que felicidade direto. Não, é inacreditável. Então, o que eles vão fazer? Joga agora e joga no outro. Sim, joga agora e joga na semana seguinte. Resolve a parada. Se você parar um pouquinho, não tem problema. Mas termina a fase, né? Pelo amor de Deus, termina a fase. Bom, então acho isso importante. Não entendo, aliás, entendo e vejo como grande atraso do futebol brasileiro essa insistência nessas porcarias desses campeonatos regionais. Eles existem para que o presidente da CBF se mantenha, ele faz esses campeonatinhos, dá uma grana para os presidentes de federações e aí ele compra o voto dos caras com aquelas porcarias daqueles campeonatos. É por isso que eles ficam o tempo inteiro insistindo com isso. Eu acho que aqui para São Paulo, todo time que disputar ou Copa do Brasil, ou Campeonato Brasileiro, ou Copa Sul-Americana, tem que estar fora do campeonato estadual. E aí a Jecaeda pode jogar o ano inteiro, pode fazer com 2.000 times, desde que você tire do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. E deixa o Jeca jogar no ano inteiro, que eu acho que é o que precisa. Não adianta você fazer um calendário de 3 meses que não vai fazer nada. É subemprego. Tem que dar emprego para todo mundo o ano inteiro, mas tira quem tem disputa maior para disputar.
Eu gosto do Campeonato Paulista.
acho que tem que ser mais curto, número menor de times, sem dúvida, mas eu acho que não poderia ser jogado pela janela o Campeonato Paulista. Eu não estou falando dos regionais, porque tem regional lá de Nogueirópolis do Sul, aquele não funciona, mas o Paulistão...
16 clubes, né,
Vale? Não, tem que diminuir. Eu faria com 12 só. Eu faria um negócio assim, enxutérrimo, mas a grife Campeonato Paulista se eu não terminaria. Assim. Mas é a opinião só. Diga, Beto Sá.
Eu também não terminaria, não. Sim. Paulistão é a essência, digamos assim, do futebol, do que dita o futebol no Brasil. Falando um pouquinho sobre a Copa do Brasil, eu sou muito favorável. Quer dizer, a condição geográfica e climática do Brasil permite, sim, como bem disse o Mauro, que a gente jogue em horários alternativos e que a gente consiga, evidentemente, se adequar a uma realidade e, Vanderlei, se conectar com a modernidade, com a Europa, que é necessário. E mais do que isso, com essa mudança, o esporte interativo entrou na briga com a Rede Globo para ter os direitos da Copa do Brasil. E aí, claro, a Rede Globo vai renovar pelo triplo que já pagava. Ou seja, isso foi positivo para os clubes. Evidentemente que, assim como o Flávio disse, eu acho que essas tratativas, elas deveriam, por conta até do volume financeiro, ser feita diretamente com os clubes e seus representantes, porque se você parar no meio do caminho, você corre um sério risco de ter um percentual aí apartado, digamos assim. É muito legal, vai ser uma grande evolução. Acho que todo esse processo que aconteceu no futebol mundial, com a FIFA, o FBI entrando, prendendo pilantras e criando expectativas para aqueles que pretendem criar falcatruas ou entrem no futebol realmente com mentalidades que desviam a finalidade, realmente está sendo muito legal. E um detalhe, hein? Ainda vamos ter dirigentes presos e alguns brasileiros. Aguardem.
Bela notícia. Bruno Prado.
Bom, a questão do calendário, do Brasil, ele é complicado por causa do estadual. É um calendário no mundo inteiro. Você tem um campeonato nacional, inclusive na América, não é só na Europa, não, na América também. Você tem o seu campeonato nacional, você tem a Copa do Continente, né? No caso da América do Sul, Libertadores, a primeira, Sul-Americana, a segunda. No caso da UEFA, a Champions League, a primeira, a Liga Europa, a segunda. E tem a Copa Nacional, Copa do Brasil, Copa da Argentina, Copa da Colômbia, do Chile, da Espanha, da Inglaterra. É simples, o que quebra o nosso calendário é o estadual com 19 datas, que é uma coisa muito complicada. Eu acho que, como todo país do mundo, calendário o ano inteiro, todas as competições. Aqui tem a questão do estadual, que é uma questão única e exclusivamente política, para manutenção de poder. As federações têm 27 votos, então, para manter o poder, como na política tradicional, você, para manter o poder, distribui cargos entre partidos. Aqui eles distribuem um campeonato para cada federação e mantém o poder. Isso que quebra o calendário brasileiro.
Mas eu sou daquela linha de que não é porque o banco é assaltado que você fecha o banco. Você melhora o sistema de segurança. No caso do Campeonato Paulista, nessa linha de que ele é, digamos assim, um instrumento político, é uma outra conversa que você tem que acabar com isso. Mas eu estou falando tecnicamente, eu estou falando em termos de organização, você reduz o número de datas, reduz o número de clubes, faz uma coisa enxuta, coloca uma gravata borboleta ainda mais bonita na competição. Não há necessidade de jogar pela janela uma coisa que tem décadas de tradição. Só isso, mas eu entendo que tudo, também a Copa do Brasil, é um instrumento político, o Campeonato Brasileiro é um instrumento político. Tudo que acontece no futebol brasileiro é um instrumento político. Ninguém prega o fim do Campeonato Brasileiro.
É que eu não vejo no lado técnico e pro futebol, hoje, nada que os estaduais acrescentem. Não. Absolutamente nada.
Já acabou faz tempo. Eu vejo que acrescenta uma coisa extremamente importante no futebol, que é a arquirrivalidade.
Que tem no brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, se cruzam.
Mas são coisas diferentes.
Eu acho que só serve para beneficiar a Jeca.
E Vanderlei, não acrescenta nada.
É time de empresários.
Aliás, eu acho que atrapalha os times do interior também, porque eles fecham em maio, muitos deles.
A respeito dos conselhos fiscais.
A questão é que o Brasil é um país grande.
Aquilo que eu falei, nas competições nacionais. Quem tiver nas competições nacionais, não tiver. Aliás, eu defendo isso. Eu quero que os caras joguem o ano inteiro. Não, mas aí você vai arrebentar com o grande por causa dos pequenos.
Mas esse fim dos estaduais. Então, esse fim dos estaduais é como se você imaginar a Europa
e os países fizessem os campeonatos estaduais e a Europa fosse um país como o Brasil, do tamanho do Brasil. Realmente você não pode descartar totalmente. E o grande problema para a adequação do nosso calendário ao calendário europeu reside exatamente na questão dos campeonatos estaduais. Porque apesar de muitos torneios, Libertadores, Copa Sul-Americana, e aí, no nosso caso aqui, tem a Copa do Brasil, outros países também, como a Argentina, tem as suas copas, claro que dá para encaixar. A dificuldade são os campeonatos estaduais e hoje em dia também tem os campeonatos regionais. Por isso que eu acho aqui é uma possibilidade até da Copa do Brasil ser disputada no primeiro semestre. O anúncio inicial faz a Libertadores. Quem é eliminado da Libertadores, eles querem que venha disputar, como na Liga Europa, a Copa Sul-Americana. Então, Libertadores o ano inteiro e quem foi eliminado nas oitavas cai para a Sul-Americana. Continua disputando. Continua participando.
Sim, mas no ano que vem começa
mas
de novo.
No Brasil,
começo do ano.
O brasileiro eliminado da Libertadores vem para a Copa do Brasil também. Ou seja, o time vai ter que disputar brasileiro, sul-americana e Copa do Brasil. Ou seja, por isso até a CBF pensa em puxar para o primeiro semestre a Copa do Brasil para que não haja esse choque. Dá para resolver. A grande questão é, vamos fazer o que com os campeonatos estaduais? Então, pelo menos para quem disputa.
Em nenhum momento a gente discutindo na CBF sobre os campeonatos regionais. Sim, não. Sobre eu Copa do Brasil, brasileiro, sul-americana.
Cumprir aqui o nosso porque horário.
Lá que você está pagando bola.
Eu queria só falar um detalhe, só para você. E nós conversávamos ontem, eu e você, sobre isso. Os clubes, eles não têm conselhos fiscais preparados para questionar os balanços da federação e da CBF. Eles mandam nas reuniões pessoas absolutamente descredenciadas. E aí você tem, evidentemente, uma falta de avaliação na condução dos interesses do futebol e dos clubes, porque esse dinheiro é revertido em benefício dos clubes. Então, o sistema, Zé Manuel, ele precisa mudar. O sistema precisa ser mais bem observado. E dizíamos, inclusive, conversávamos, mas é que os clubes também, as gestões dos clubes, elas também geram dúvidas e tal. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar, precisa terminar completamente, porque senão os pilantras vão se sobrepor aos gestores. E nós temos aqui em São Paulo o Paulo Nobre, o Roberto de Andrade da Iniciativa Privada, o Leco, que tem um escritório de advocacia muito bem conceituado, enfim. Então, e o Flamengo hoje que dita a norma de gestão. Então é muito importante que a gente brigue. A cadeia briga, e o torcedor e o craque que está nos ouvindo, ele reflita sobre isso para que ele possa cumprir exemplarmente a sua função de ir lá e discutir. Não pela qualidade técnica, mas sim pela gestão dos pilantras que roubam o dinheiro do seu clube amado.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Não dá mais. Obrigado, companheiros.
Podemos falar de Palmeiras no final?
Obrigado, não dá mais. Nós vamos então.
A testa do
amanhã é programa
do Márcio, é um negócio impressionante. Bacana, olha o tamanho da testa.
Está aumentando do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É a Denise, né? A Denise Campos de Toledo já está chegando. E hoje. Hoje o perfume é Calendário Premium. Hoje o perfume da Denise é Calendário. Como é que é? Como é que foi?
Chegar! O rato divertido que acabou de chegar.